Alô amigas, alô amigos da Rádio Argentina, ao mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acessar de segundas a sextas-feiras de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Também nos aplicativos, nos celulares, podem procurar o app da Rádio Nacional ou o da própria Rádio Argentina ao Mundo, também o app da Rádio Garden. E ainda a onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Terças e sextas, lembrem que temos também o programete dedicado ao público de Xista, o programete de x.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slain. Hoje, por sinal, temos essa sessão, mas hoje também estaremos falando em vida e saúde, e também estaremos com novidades da cena musical da Argentina. Vésperas de carnaval, também estaremos comentando preparativos aqui em nosso país, no Brasil e na região. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico de Santiago Conde, passemos para as informações. Presidente Javier Milei inaugura ano legislativo neste sábado. O presidente da Argentina abrirá as sessões ordinárias do Congresso amanhã sábado, 1º de março, às 21 horas. Como é de praxe para todos os presidentes, ele fará um discurso que equivale ao Estado da União nos Estados Unidos. Será a segunda mensagem desse tipo desde que ele tomou posse no cargo em dezembro de 2023. De acordo com o jornal Âmbito Financeiro, o chefe de Estado anunciará cerca de 30 projetos. A Assembleia Legislativa, que é como se denomina este ato que reúne senadores e deputados, foi convocada para as 21 horas, horário da Argentina, de acordo com um decreto que foi publicado ontem, quinta-feira, no Diário Oficial. Governadores de províncias, membros da Suprema Corte e cerca de 70 embaixadores, entre outros, foram convidados para a sessão.
De cara a la apertura del periodo ordinario de sesiones en el Congreso que inaugurará el presidente Javier Milei el próximo sábado, se espera que su discurso tenga un formato similar al del año pasado. Será de aproximadamente 45 minutos en el que, por un lado, realice un balance político y económico del pasado año y, por otro, una proyección hacia el 2025 en torno a las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo del Poder Legislativo. Según fuentes consultadas en Casa de Gobierno, el presidente planteará los cambios que aún le falta concretar y que requieren proyectos que la Argentina necesita para seguir creciendo. Entre ellos, la denominada batalla cultural ocupará un lugar central en su discurso de apertura, así como también en recordar menos la herencia y más los logros e hitos de su gestión. De hecho, las fuentes señalan que el 2025 es el año que se marca como de la reconstrucción. Eso implica reformas que se tienen que hacer todavía. Las fuentes consultadas en Casa de Gobierno indican que en su discurso de inauguración del periodo ordinario parlamentario, Milei anunciará cerca de 30 proyectos legislativos, pero ninguno de ellos serían megaproyectos, como si lo fue la ley Bases. El discurso lo está escribiendo todavía el propio presidente Milei y aún, según pudimos saber, le faltan definir políticamente cuestiones relevantes para su gestión. Informó Liliana Arias para Radio Nacional, tu radio.
Protesto de aposentados termina con presos y feridos en Buenos Aires. Um protesto desenvolvido nesta última quarta-feira, reunindo aposentados, terminou com presos e feridos na capital federal argentina.
Várias pessoas foram presas e outras ficaram feridas nesta quarta-feira durante um protesto de aposentados em frente ao Congresso argentino, em Buenos Aires. Grupos organizados e de aposentados e grupos de esquerda se manifestam todas as quartas-feiras em frente ao parlamento pelo reajuste das aposentadorias. O governo do presidente ultraliberal Javier Milei ordenou a realização de uma operação de segurança com dezenas de efetivos de diferentes forças federais, o que resultou em empurrões e agressões, e a polícia usou spray de pimenta. Segundo a imprensa local, mais de 400 pessoas participaram do protesto. O jornal Clarim informou que duas pessoas foram presas e dois membros das forças de segurança ficaram feridos. A polícia não divulgou um número de presos ou feridos.
Ex-presidente Maurício Macri também questiona a nomeação de juízes da Suprema Corte por decreto. Para o ex-presidente argentino Maurício Macri, a nomeação dos juízes Ariel Lijo e Manuel Garcia Mancilla não foi correta. Ratifico a minha posição de que os juízes que ocupam os mais altos cargos do judiciário não podem ser objeto de tanta rejeição, disse Macri nas redes sociais. O governo de Milei emitiu um decreto esta semana para preencher as duas vagas à mais alta corte. De acordo com a Casa Rosada, a medida responde à demora do próprio Congresso em analisar as candidaturas de Ariel Lijo e Manuel Garcia Mancilla, apresentadas em meados de 2024. Para o Poder Executivo, os juízes atendem a todos os requisitos e a corte não pode continuar funcionando com apenas 3 membros, como acontece até o momento. Papa Francisco continua internado, mas apresentou melhoras.
O Papa Francisco continua a apresentar melhora do quadro de saúde. De acordo com um boletim médico da tarde desta quinta-feira, as condições clínicas de Francisco continuaram a melhorar hoje. A terapia com oxigênio de alto fluxo passou a ser alternada com o uso de máscara respiratória. Os médicos disseram que, considerando a complexidade do quadro clínico, são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir um prognóstico. Não há previsão de alta. Na faixa de Gaza, durante a noite, foram recebidos 620 palestinos libertados por Israel como parte do acordo de cessar-fogo firmado com o Hamas. O grupo incluía 24 mulheres e menores de idade. Outros cerca de 100 palestinos foram entregues ao Egito e não poderão retornar a Israel, Gaza ou Cisjordânia. Antes, o Hamas devolveu os corpos de 4 reféns, dessa vez de forma discreta. Foi a última troca da primeira fase do cessar-fogo. Os israelenses pressionam para que o acordo continue e que sejam libertados os 59 reféns ainda em cativeiro. Nos Estados Unidos, o governo anunciou um plano de cerca de R$5,8 bilhões para combater a gripe aviária. O preço do ovo subiu 53% em relação ao ano passado e autoridades alertam que pode subir mais 41%. Em 3 anos, o surto de gripe aviária matou 166 milhões de galinhas. E desde o ano passado, também foram infectadas quase 1.000 vacas leiteiras e cerca de 70 pessoas. Uma morte foi registrada. Também nos Estados Unidos, Donald Trump disse que vai impor a tarifa de 25% sobre produtos do México e do Canadá a partir da próxima terça-feira, porque, segundo ele, drogas ainda estão chegando desses países. A cobrança anunciada no começo do mandato estava suspensa enquanto os países negociavam. A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, disse esperar que o país chegue a um acordo com Washington. Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o país terá uma resposta imediata e extremamente forte, mas que não quer uma guerra comercial com o vizinho. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
Vamos agora ao Brasil, onde os ministros do Supremo Tribunal Federal defendem a autonomia do Brasil em tensão com os Estados Unidos. Manifestações acontecem um dia após críticas do governo americano.
Um dia após o governo dos Estados Unidos atacar a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que impôs multa a empresas norte-americanas que operam no Brasil, o ministro Flávio Dino saiu em defesa do colega de corte. Nas suas redes sociais, Flávio Dino disse que os ministros do STF devem defender a Constituição brasileira, que se rege pelos princípios da autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados. E por esses compromissos indeclináveis, Dino manifestou solidariedade a Alexandre de Moraes. Moraes ainda é alvo de um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos que pode barrar sua entrada no país por supostamente limitar a liberdade de expressão de norte-americanos. Em sessão desta quinta-feira, no plenário do STF, o ministro Alexandre de Moraes reforçou os princípios de autonomia do Estado brasileiro frente a outros países.
É importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822.
O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, também fez uma declaração em defesa do papel da Corte contra a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira.
O STF começou nesta quinta-feira o julgamento de 5 ações que questionam a lei de abuso de autoridade, que prevê crime por agentes públicos no exercício de sua função. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Mundo adota plano da última hora na COP16 para financiar a biodiversidade. Os países reunidos em Roma aprovaram um plano de última hora para financiar a preservação da natureza, o último obstáculo das conversas consideradas um teste para a cooperação internacional.
Os países reunidos em Roma para concluir a grande conferência da ONU sobre biodiversidade aprovaram nesta quinta-feira um plano de última hora para financiar a preservação da natureza, o último obstáculo das conversas consideradas um teste para a cooperação internacional. 4 meses depois de seu fracasso na Colômbia, os países ricos e em desenvolvimento estabeleceram compromissos mútuos para a adoção de um plano de trabalho de 5 anos, destinado a desbloquear os bilhões de dólares necessários para deter a destruição da natureza e distribuir melhor o dinheiro aos países pobres. A decisão marca o caminho a ser seguido em matéria de financiamento. 2 anos depois de um acordo histórico para deter a destruição da natureza nesta década e proteger a fauna e os ecossistemas, dos quais os humanos dependem para alimentação, regulação do clima e prosperidade econômica. Também estabelece 2 caminhos de atuação para os próximos anos. Encontrar os bilhões de dólares necessários de financiamento adicional para a biodiversidade e decidir quais instituições vão aportar esse dinheiro. O mais emblemático desses objetivos prevê colocar 30% das terras e mares em áreas protegidas. O outro objetivo é aumentar o gasto em proteção da natureza para 200 bilhões de dólares anuais até 2030, incluídos 30 bilhões de ajuda dos países desenvolvidos aos países pobres.
A ONU critica a reforma constitucional da Nicarágua por autoritária. As Nações Unidas rejeitaram a reforma constitucional promovida pelo governo da Nicarágua. Em um relatório, a ONU acusou o presidente Daniel Ortega e a sua vice-presidente, esposa Rosario Murillo, de transformar o país centro-americano em um Estado autoritário. De acordo com o documento, não há mais instituições independentes na Nicarágua porque o governo impôs uma constituição feita sob medida. O órgão global também alertou sobre inúmeras mortes, detenções arbitrárias e desaparecimentos forçados, e denunciou tortura, expulsão de cidadãos ou privação arbitrária de nacionalidade, pelos quais responsabilizou as autoridades nicaragüenses. E o Brasil aguarda 286 mil turistas estrangeiros para o Carnaval 2025. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais são os principais destinos, segundo a Embratur.
Mais de 286 mil turistas de outros países são aguardados para o Carnaval de 2025. O número é da Embratur, o Instituto Brasileiro do Turismo. Segundo a agência, os desembarques, que começaram na última segunda-feira, vão até o dia 8 de março. Mais da metade desses turistas vão entrar no Brasil por via aérea, um aumento de 12% em relação ao Carnaval de 2024. A maioria é de argentinos, 25% do total de estrangeiros. A alta é superior a 41% em comparação com o ano passado. O segundo maior grupo de visitantes vindos de fora, no período carnavalesco, é dos Estados Unidos. Logo depois, vem os turistas do Chile. Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em janeiro, o Brasil teve o maior crescimento de turismo internacional do mundo, com alta de 55%, quando quase 1 milhão e 500 mil estrangeiros vieram ao país. De acordo com o levantamento da Embratur, o Rio de Janeiro lidera a preferência dos turistas internacionais no Brasil durante o carnaval. São Paulo aparece em segundo lugar, seguido de Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. E se o país aposta no turismo internacional, aposta também no nacional, para novos recordes. Segundo o ministro do Turismo, em 2024, o país registrou marcas históricas.
Então, no ano de 2024, por exemplo, nós temos a felicidade de dizer que foi o ano que mais o brasileiro viajou dentro do país. Nós tivemos mais de 350 milhões de viagens dentro do Brasil. Só de avião, só passagens aéreas, foram voadas 118 milhões de passagens aéreas.
O ministro afirmou ainda que o fato de mais brasileiros viajarem pelo país e o aumento de turistas estrangeiros batendo recordes são resultado dos investimentos que o governo federal vem realizando no Brasil e do aumento de renda da população. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E foliões estão em contagem regressiva nas capitais brasileiras. De fato, Salvador, Recife e Belo Horizonte já abriram o carnaval ontem, quinta-feira.
Os foliões estão na contagem regressiva para brincar carnaval. As capitais Salvador, Recife e Belo Horizonte abrem oficialmente nesta quinta-feira a programação dos blocos nas ruas, ao som dos trio elétricos e muito frevo e maracatu. Na capital mineira, 6 milhões de pessoas são esperadas, segundo a estimativa do governo do estado. A Avenida Amazonas vai ter a programação carnavalesca ampliada para a madrugada durante os 5 dias de festa. Tem gente que não vai esperar a abertura oficial, não, e já está na folia hoje à noite. É o caso do percussionista mineiro Matheus Jacó.
Hoje eu participo de muitos blocos. Eu passo sub-regência e regência. Acho que esse ano vão ser 9. E sou folião em vários, né? Tô indo para um agora. Um bloco chamado Chamo 5, daqui a pouquinho. Carnaval, para mim, eu acho que é entrega. Entrega do corpo e da alma para a cidade mesmo. E alegria, né? Muita alegria.
Em Pernambuco, a magia do Carnaval de Olinda também começa oficialmente nesta quinta-feira, a partir das 3 da tarde, com um cortejo especial no Largo do Amparo, com mais de 500 passistas e 90 músicos. O galo gigante, que é o símbolo do galo da madrugada, maior bloco do carnaval do mundo, que desfila pelas ruas do Recife, foi erguido nesta quarta-feira. A pernambucana Maria Jesus e o marido dela vão celebrar quase 60 anos de carnavais juntos na abertura da folia da capital pernambucana, no Marco Zero, que acontece nesta quinta, a partir das 6 da noite.
prévia aqui está parecendo que já é carnaval. Ah, é um sentimento de muita alegria, de poder desfrutar desse momento, de uma alegria assim, do povo, né? Essa coisa da alegria do povo é contagiante, é muito, é, me arrepio.
Tudo pronto também para o Carnaval Baiano começar para valer. A abertura oficial da Folia em Salvador será no Centro Histórico, no Circuito do Campo Grande, com trios elétricos a todo vapor, a partir das 3 horas da tarde desta quinta. Aqui em São Paulo, 767 blocos vão desfilar, tanto nos dias de carnaval, como também no período pós-folia, até 9 de março. A abertura oficial acontece só nesta sexta-feira de carnaval, a partir das 8 da noite, na Praça da República, no centro da capital paulista. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mie Xiang Shijie.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Schlein. E começamos o nosso habitual canto de sugestões de escuta e, portanto, lembramos que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Também lembremos que todas as frequências aqui citadas são em kHz e todos os horários mencionados são em horas UTC, isto é, em tempo universal coordenado. E sempre é bom lembrar para todos aqueles que desejarem saber em espanhol daquilo que acontece no Oriente Próximo, continuar os programas informando, os programas que vão irradiando diferentes estações internacionais de onda curta. Inclusive, sintonizar essas transmissões podem permitir compreender as razões pelas quais são realizadas esse tipo de emissões, entre elas as que são realizadas por estações clandestinas. E então, falemos que Rádio Taiwan Internacional continua com os seus três programas diários em espanhol, que são emitidos de Okeechobee, nos Estados Unidos, segundo o seguinte esquema de transmissões. Para a América do Sul e o Caribe, de 1 a 1:30 horas, pelos 5.800 kHz. De 2 a 2:30 horas, para a América Central, pelos 5.010 kHz. E de 22 a 22:30 horas, transmite pelos 15.770 para a Europa. Relatórios de recepção podem ser encaminhados para o seguinte correio: esp@rti.org.tw. Por sua vez, a Voz do Vietnã tem duas emissões diárias em espanhol de aproximadamente meia hora de duração cada. A primeira delas às 18 horas, a segunda às 21. E em ambas as emissões, que vão dirigidas para a Europa, são utilizadas as frequências de 9.730 e 11.885 kHz. Solicitam e agradecem relatórios de recepção no seguinte endereço: vovmundo@gmail.com. E continuamos no Oriente, mais exatamente na Coreia do Sul, de onde a KBS World Radio tem o seguinte esquema de emissões diárias em espanhol. De 1 a 2 é pelos 11.880 para a América do Sul. De 2 a 3 horas pelos 15.575 kHz para a América do Norte. De 11 a 12 horas pelos 11.795 novamente para a América do Sul, e para a Europa, a África e o Oriente Médio, de 17 a 18 horas pelos 9.740. Relatórios de recepção podem ser encaminhados para o seguinte endereço eletrônico: spanish@kbs.co.kr. E indo ainda um pouco mais para o centro do continente asiático, encontramos que a Voz da Mongólia tem duas emissões diárias em inglês. A primeira delas, de 9 a 9h30 horas, pelos 12.085 kHz, transmissões que vão para o sudeste da Ásia. A segunda, de 14h30 a 15 horas, pelos 12.015 kHz, emissões que são dirigidas para o leste da Ásia, com uma potência de 250 kW. Podem ser encaminhados relatórios de recepção para o seguinte correio: vom.en@yahoo.com. E falamos agora numa emissora clandestina interessante para tentar escutar. Se trata da rádio NUG, Nugi, que irradia a sua programação para Myanmar através da frequência de 17.790 kHz a partir das 2 horas UTC. A rádio Nugi transmite via facilidades o centro transmissor de onda curta, localizado em Paoshun, no Taiwan, e o seu serviço é irradiado em burmês. Agora falamos na Argélia, país do norte da África, de onde emite os seus programas na frequência de 17.600 kHz, a emissora pan-africana Ifriqiya FM, que transmite a sua emissão em inglês entre as 18h30 horas e as 19h UTC. A última informação de hoje nos leva para a região conflitiva da Península Arábiga, porque a emissora República do Iêmen estaria emitindo os seus programas na nova frequência de 11.935 kHz para o Iêmen, utilizando o transmissor da Arábia Saudita, que está localizado em Riad. E é assim que chegamos hoje ao final do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界。
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Passemos agora para informações que têm a ver com a vida e a saúde. Um quarto caso de sarampo foi confirmado aqui na cidade de Buenos Aires. O caso é de uma jovem de 18 anos que não viajou para o exterior. Conversamos com uma especialista em doenças infecciosas, Leda Gussi, sobre as particularidades de uma doença que tinha sido erradicada na Argentina.
Luego caso de sarampión en la capital federal, se trata de una adolescente de 18 años, que si bien no estuvo de viaje, vive cerca de los otros tres afectados.
El sarampión siempre es una preocupación porque es una enfermedad que en Argentina está eliminada. Siempre hay algún que otro brote asociado a la introducción por medio de viajeros, pero esto, digamos, en este contexto preocupa especialmente porque desde el año 2020 la tasa de inmunización, de vacunación, ha caído en el mundo transversalmente, pero también en Argentina. Esto implica que hay muchas personas que pueden ser susceptibles al sarampión y que podrían adquirirlo. Y el sarampión es una enfermedad que es muy contagiosa, que es potencialmente grave, potencialmente mortal incluso, que cuando afecta en 2020 la tasa de inmunización, de vacunación, ha caído en el mundo transversalmente, pero también en Argentina. Esto implica que hay muchas personas que pueden ser susceptibles al sarampión y que podrían adquirirlo. Y el sarampión es una enfermedad que es muy contagiosa, que es potencialmente grave, potencialmente mortal incluso, que cuando afecta a niños menores de 5 años y especialmente menores de un año, puede ser muy grave porque puede ocasionar cuadros de neumonía grave, encefalitis, encefalomielitis, puede dejar secuelas graves como retraso mental y sobre todo porque puede a veces ser mortal, ¿no?
Se recomienda puntualmente reforzar la vacunación y estar muy atentos a los síntomas.
Fiebre alta, tos y lo que llamamos triple catarro, que consiste en congestión nasal, conjuntivitis o irritación de los ojos, también una molestia en la faringe, que a veces cuando nosotros observamos la boca de los niños o las personas afectadas, hay como unas manchitas como granos de sal. Y después también un exantema en la piel, es decir, manchitas rojas que aparecen en la piel, esos son los síntomas más típicos. De todas maneras, hay que tener presente que las personas que están vacunadas, cuando hacen la infección, pueden a veces presentar cuadros atenuados, ¿no? O sea, o con una presentación incompleta.
E o Brasil terá vacina 100% nacional contra a dengue em 2026. A meta é ter 60 milhões de doses no Programa Nacional de Imunizações.
Vacina da dengue 100% nacional e de dose única já no ano que vem. É o que prevê um acordo anunciado nesta terça-feira pelo governo federal. A produção será do Instituto Butantan, em parceria com a empresa WuXi Biologics. A ideia é produzir 60 milhões de doses anuais dentro do Programa Nacional de Imunizações para 2026 e 2027. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explica que a meta é vacinar todo o público-alvo.
Será uma vacina em dose única, ela vai ser válida para os 4 sorotipos. Vários artigos científicos vêm demonstrando esse poder. Então, essa vacina ela já tem a definição de 60 milhões de doses em 2026 e a continuidade da sua produção. A gente espera, em 2 anos, poder vacinar toda a população elegível.
Idosos, por enquanto, ficam de fora porque ainda precisam ser feitos testes quanto à segurança da imunização dessa população. O acordo também prevê mais recursos, 68 milhões de reais, para estudos clínicos que vão ampliar a faixa etária da vacinação contra a chikungunya. O acordo assinado no Palácio do Planalto prevê ainda a produção da vacina contra o vírus sincicial respiratório e a incorporação dela ao SUS. A parceria é do Butantan com a farmacêutica Pfizer. Vão ser 8 milhões de doses por ano contra essa doença, que é responsável por 80% das internações de crianças pequenas, como explicou Nízia Trindade.
É uma vacina para proteger nossas crianças da bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. Essa é uma das principais causas, cerca de 80% das internações de crianças no primeiro ano de vida. Essa vacina, portanto, vai trazer essa proteção e, em complemento a ela, os bebês prematuros terão um anticorpo que vai ser alargado o período de prematuridade considerado pela nossa política.
E vai ter vacina também contra a influenza H5N8, 30 milhões de doses por ano. O presidente Lula não discursou no evento, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin aproveitou para fazer uma linha do tempo das epidemias e surtos de doenças respiratórias que o mundo enfrentou nos últimos anos. Ele ainda deixou bem claro, a vacina representa um grande avanço para o país.
2002, SARS, Ásia, vírus. 2008, H1N1, mundo inteiro. 2012, MERS, outro vírus, Oriente Médio. Cada 10 pessoas que pegaram a MERS, 7 morreram, 3 morreram, 30% de letalidade. 2015, Ebola, África. 2019, SARS-CoV-2, Covid. Em 17 anos, 5. Então, essa é uma plataforma, H5N8, que vai deixar o Brasil lá na frente, do ponto de vista científico, e nos preparando aí para o futuro.
Outro termo assinado foi para aumentar a produção nacional da insulina glargina, que poderá chegar a 70 milhões de unidades por ano ao final do projeto. O primeiro fornecimento já vai ocorrer agora no segundo semestre. E, por fim, uma parceria foi assinada também para o desenvolvimento de uma vacina contra a gripe aviária. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Segundo pesquisa da Fiocruz, o consumo de álcool causa cerca de 12 mortes por hora no Brasil. A Organização Mundial da Saúde considera alcoolismo como doença há mais de meio século.
Esta terça-feira é Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, uma data para lembrar que esse vício passou a ser considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde há mais de meio século. A curto prazo, o álcool afeta a coordenação, a capacidade de julgamento e o controle emocional, mas também pode causar danos irreversíveis a longo prazo, como explica a neurocientista Emily Pires.
Além disso, o consumo excessivo ele libera dopamina, gerando uma sensação inicial de prazer, porém, ela fica reforçando o comportamento de consumo, né? E isso é o que nos leva à dependência. E quando o consumo é frequente, ocorrem alterações até estruturais e funcionais. Então, consequentemente, prejudica a memória, as tomadas de decisões e também aumenta o risco de transtornos como ansiedade e depressão.
O consumo de álcool chega a causar cerca de 12 mortes por hora no Brasil, a maioria por doenças cardiovasculares, acidentes e violência. Esse problema gera um custo de 18 bilhões de reais ao ano, segundo estimativas da Fiocruz. Mais de 1 bilhão são gastos com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais no Sistema Único de Saúde. De acordo com especialistas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, existem metodologias para prevenir o álcool que podem ser apresentadas desde a infância, para crianças e adolescentes. Entre os tratamentos, os alcoólicos anônimos têm acolhido há anos as vítimas da doença, mostrando que não é necessário enfrentar o problema sozinho. A neurocientista Emily Pires também cita a regulação da atividade do cérebro como uma alternativa, por meio de estímulos elétricos.
Um reforço na motivação e na disciplina, tornando o paciente cada vez mais engajado na recuperação. Ela tem sido muito positiva, né, essa interação com o neurofeedback. E, é claro, sendo acompanhada pelo médico, um psicólogo, outras atividades que ele tenha feito, atividade física, isso só reforça, é uma força a mais para a recuperação desse paciente com essa dependência.
O alcoolismo é um problema social e de saúde, portanto, encarada com seriedade. Com produção de Luana Major, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E finaliza o mês de fevereiro, que foi roxo e laranja, em alerta para doenças neurológicas e leucemia. Uma campanha destaca o diagnóstico precoce e acesso a tratamentos.
O mês de fevereiro é marcado por uma importante ação na área da saúde. A campanha Fevereiro Roxo e Laranja destaca a importância do diagnóstico precoce de doenças neurológicas e da leucemia, do acesso a tratamentos adequados e do suporte às famílias que lidam com essas condições. Além disso, promove a conscientização sobre a necessidade de pesquisas para encontrar novas terapias para essas doenças. O hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Guilherme Perini, fala sobre a importância da campanha para confortar pacientes e familiares e como essa ação pode ajudar no tratamento dessas enfermidades.
Sempre conforta quem está passando por isso, seja como paciente, seja como familiar, seja como cuidador, saber que é um assunto que vem tendo grandes avanços. Então, para mim, a mensagem que fica dessas campanhas é: olha, nós entendemos cada vez mais essa doença, estamos desenvolvendo terapias cada vez melhores. Isso vem sendo sentido pelos pacientes. O prognóstico dessas doenças tem melhorado, os tratamentos têm sido mais eficazes e menos tóxicos, e, obviamente, existe uma perspectiva muito grande. Nós não estamos negligenciando estas doenças.
O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da leucemia. Alguns de seus sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitações, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, além de perda de peso, febre e dores das articulações e ossos. Caroline Trevisan, neurologista do Hospital INC, avalia que, no caso de indivíduos com Alzheimer, a identificação nos primeiros sinais faz toda a diferença no tratamento. Ela também sinaliza medidas para lidar com casos de fibromialgia.
O Alzheimer ele não tem cura, mas o diagnóstico precoce permite adotar estratégias para retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Já a fibromialgia é uma síndrome que causa dores crônicas e generalizadas e que também impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. O diagnóstico da fibromialgia é clínico e o tratamento deve incluir, além de medicações, também fisioterapia, atividade física e mudanças no estilo de vida para aliviar os sintomas e melhorar o bem-estar.
Para mais informações sobre as campanhas, acesse o site da Biblioteca Virtual em Saúde Brasil no endereço www.brasil.bvs.br. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com supervisão de Fábio Cardoso, Luan Souza.
E um aplicativo identifica tumores cerebrais com quase 100% de precisão. A pesquisa é da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais.
Uma nova tecnologia que pode ajudar a identificar com quase 100% de precisão três dos tipos mais recorrentes de tumores cerebrais foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas. A pesquisa, iniciada em 2023, com o uso de inteligência artificial, realizou mais de 5 mil testes em mais de 300 mil imagens de cérebros saudáveis e acometidos por tumores. Segundo a professora do curso de Ciência da Computação e coordenadora da pesquisa, Ângela Leite Moreno, a tecnologia ajuda o médico a identificar com muito mais precisão qual tipo de tumor em determinadas áreas do cérebro.
Às vezes, a região onde está o tumor, ela pode parecer um tipo de tumor diferente do que ele é realmente. São os médicos quem fazem esse diagnóstico. E como às vezes a imagem ela é muito parecida uma com a outra, então pode acontecer de você ter um erro aí no tipo de tumor. Esse app é para ajudar esse médico, esse profissional, a olhar para essas imagens e ter um ponto de apoio para determinar se é ou não tumor e que tipo de tumor é. Ele não vai substituir a ressonância, mas ele vai te dar um índice de acerto melhor. Por quê? Porque ele vai ajudar o médico a ter certeza do diagnóstico.
Com uma precisão de 99,75% de acerto, o aplicativo é superior às outras ferramentas usadas atualmente para identificar os tumores, afirma a pesquisadora.
O app em si é uma novidade. Então, você usar redes convolucionais, usar redes pré-treinadas para fazer esse tipo de diagnóstico, já vem sendo feito em vários locais, né? Tem vários trabalhos discutindo isso, só que todos com um índice de acerto muito menor que o nosso. É que assim, depois dos 99%, é muito difícil você conseguir avançar em termos de precisão. Então, o nosso trabalho ele vem nesse sentido. Primeiro, pela academia, por conta do índice de precisão, né? E para a comunidade, como uma ferramenta de auxílio aos médicos.
Mesmo após a finalização do aplicativo, os estudos seguem para ampliar o número de tumores cerebrais que possam ser diferenciados pela tecnologia, explica a professora.
Existem em torno de 100 tumores cerebrais. A gente está focando nos que mais acontecem, que é adenoma de hipófise, glioma e mejinioma. A gente pretende continuar realizando a pesquisa, arrumar mais imagens, com mais diagnóstico correto, né? E alimentar o nosso sistema, retreinar e verificar se a gente consegue identificar mais tumores, sim. É tudo para que as pessoas elas possam ter um tratamento mais eficaz, que você comece mais cedo o tratamento. Porque o tipo de medicamento que você usa para diferentes tumores é diferente. Então, a ideia é que você consiga trazer uma melhor qualidade de vida para a população que está sofrendo com esse tipo de tumor. Lembrando que tumores cerebrais é a 12ª causa de morte no mundo. Então, assim, é muito sério.
O aplicativo já está em fase de finalização e em processo de registro de patentes da universidade. Com o registro, ele poderá ser oferecido para investimentos na iniciativa privada e chegar ao mercado. Além da professora Ângela Leite, participam do projeto o professor Ricardo Salgado e o estudante Lucas Ferreira. Reportagem Leandro Siqueira.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Estamos já dentro do Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e da Nacional Rock para a Argentina ao Mundo, onde conhecemos novidades da cena musical do nosso país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E começamos a sessão hoje com o novo single do excelente grupo argentino Crew Road, que inclui o cantor Elvis Road na sua formação. Um estilo sofisticado e sem preconceitos. A banda estreou como EP Combustión Espontánea em 2017 e são fiéis representantes de um som portenho que combina elementos díspares com muita qualidade harmônica e melódica. Na sequência, escutamos a banda Crew Road numa música intitulada La Venganza.
Felt a part of. So I don't remember like a moment of saying, well, gee, I want to be a musician. I always felt like I worked on this.
Después de tu cuerpo lo destruyo en mi mente una y otra vez. otra vez. La venganza me descansa y mi cama está para después. De tu cuerpo lo destruye en mi mente una y otra vez. La venganza no descansa y mi cama está para después. De tu cuerpo lo destruye en mi mente una y otra vez. La venganza no descansa y mi cama está para después.
E falamos hoje muito em Bariloche, na Patagônia Argentina. Justamente agora vamos escutar um músico que é de lá, de Rio Negro. Depois de lançar um álbum ao vivo em 2022, chamado Set Uno, o músico Lisandro Aristimuño nos surpreendeu no final do ano com um single que apresenta uma atmosfera repetitiva e onírica. Nesse dueto, que vamos escutar a seguir, como em inglês, John McCreary, se destaca a voz sensível de um dos melhores representantes da música argentina do século XXI. A música que escutamos a seguir, então, com Lisandro Aristimuño, se intitula No Ves Tal Vez.
Maybe you don't see.